Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor.
Nós estamos encerrando hoje a série Uma Vida Mais Que Abençoada. Eu fui muito abençoado por esta série, não ministrei todas as palavras, o pastor Aldo ministrou, o pastor Breno ministrou, outros pastores ministraram, mas cada palavra que foi sendo ministrada vai trazendo luz e entendimento ao nosso coração, e a certeza é que nós podemos viver nesta terra uma vida mais que abençoada. Pessoas estão como que neuróticas, cansadas, exaustas. Vivemos num mundo tão competitivo, de tanto atrito. Mas eu creio que Deus quer nos levar para esta dimensão, para vivermos em comunhão com Ele, intimidade com Ele. E Isaías, ele diz, olha, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Falar apenas de comida, que alimenta o nosso físico, mas também das coisas espirituais. Vimos alguns temas, e eu quero só trazer à memória algumas coisas que nós vimos nesta jornada. São alguns princípios básicos para vivermos uma vida mais que abençoada. Número um, maior impacto e menos estresse. Será que é possível nós vivermos neste mundo gerando maior impacto, mais influência, com menos estresse? Jesus disse, ei, você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, eu vos aliviarei. É possível em Cristo Jesus nós vivemos uma vida com maior impacto, com menos estresse. Se nós não atentarmos e cuidarmos, invertermos as prioridades, nós vivemos uma vida estressada. Quantas pessoas estão assim? Olha, existe uma diferença entre você estar cansado e estressado. Quando você tem uma jornada longa de trabalho, e nós tivemos agora essa semana, está tudo emendado, né? É quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, de manhã, de tarde, de noite, nós cansamos. Mas eu tenho certeza que hoje a gente vai ter uma boa noite de sono e amanhã o nosso corpo vai amanhecer já descansado. E aí 7 horas da manhã a gente já vai poder ir para a academia. Porque quando você trabalha de uma forma exaustiva, não importa o tipo de trabalho, e algumas pessoas trabalham com a mente e também cansa, e cansa muitas vezes até mais do que o esforço físico, mas quando você tem uma noite de descanso, você descansa. Agora, quando a sua mente não para de trabalhar e as preocupações invadem, inundam a sua alma, você entra num nível de estresse. Então, eu acredito que é possível. E a proposta da série Uma Vida Mais Que Abençoada, e nós temos à disposição o livro para você ler, o livro do pastor Robert Morris, é um livro extraordinário para você ser ampliado. Mas também você vai poder ouvir as mensagens que foram ministradas no nosso canal, no YouTube, ICG TV. Está lá à disposição. Acessa e ouça. Mas algumas vezes, até isso ser formatado em você. Nós viveremos em Campo Grande, no Brasil e nas nações, com maior impacto, com menos estresse. Como igreja de Jesus. É possível? É possível. Estamos chegando a Los Angeles, para causarmos um impacto no Los Angeles. Ontem vimos ali a obra avançando, o asfalto sendo feito, a bênção está chegando lá. E vamos impactar aquilo ali, com menos estresse, pela manifestação da glória de Deus. Segundo, mais do que orçamento. Lógico que nós precisamos ter um orçamento, é importante um planejamento financeiro. Mas eu quero despertar você para não limitar Deus na ação dEle. Para surpreender, Ele vai surpreender você. Israel tinha o maná, mas eles desejaram ter carne. E a gente está chegando o nosso jejum de carne. Então aproveita esta semana, porque na próxima semana tiramos a carne. Mas amanhã nós tiramos o doce, as guloseimas. É o nosso jejum, é o nosso propósito. Quando Israel estava saindo do Egito, Deus tinha a provisão, o maná. Mas chegou um momento que eles falaram, puxa vida, a gente quer carne. Veio um vento, sopro do mar, trouxe o que? Cordonizes. Deus tem provisão extra para nós. Deus pode nos surpreender. O pastor Aldo estava ministrando a respeito dos leprosos que estavam ali na porta da cidade, e a cidade fechada, ninguém saía, ninguém entrava, passando fome. De repente eles foram surpreendidos com a provisão extra, provisão abundante. Então, mais do que orçamento, não despreze o orçamento. Seja organizado nas suas finanças, mas saiba que Deus pode surpreender você. Eu me lembro quando jovem, eu não tive uma herança de bens do meu pai, mas ele deixou um legado sobre as nossas vidas, 7 filhos. E eu me lembro que quando jovem eu sonhava, eu pensava comigo, poxa, eu quero ter a minha casa própria quando eu casar. Isso com 18 anos, 19 anos. E eu trabalhava, eu recebia um salário, e era uma coisa meio limitada. Na perspectiva natural, não era possível. E eu me lembro quando lançou aquele bairro São Conrado, Santa Emília, eu sou desse tempo. Eu acho que uns 40 e poucos anos ou mais. E eu falei, vou comprar um terreno lá. Não tinha casa. Hoje aquilo ali está povoado, tem tudo nesses bairros. E eu imaginava, eu vou comprar um terreno, a prestação, e depois eu vou construindo a minha casa. Mas Deus me surpreendeu. E Deus me deu um terreno aqui, pertinho desse shopping, né, Ernesto Geiser, Norte e Sul. Deus me surpreendeu. Veio uma provisão extra. E eu pude comprar o terreno e construir a minha casa. Quando eu casei com 24 anos, eu já tinha a minha casa. Mas se fosse pela perspectiva natural, não era possível. Então, muitos jovens e pessoas preocupadas e ansiosas, e algumas pessoas até temerosas em relação ao futuro, ao casamento, outras coisas mais, o nosso Deus, ele é poderoso para colocar uma mesa diante de nós no deserto. Queridos, esse é o nosso Deus. Eu estou orando para que você tenha uma experiência com Deus. Eu estou orando para que eu tenha algumas experiências com Deus. Fala assim, eu fico pensando, imaginando o Saulo. Ele era um homem extremamente religioso. Foi formatado na sua mente, nos conceitos judaicos. E ele não conseguia enxergar além dos conceitos, dos preceitos da religião que ele servia, seguia. E muitas vezes nós estamos assim, fomos formatados e pensamos a respeito de Deus. E muitas vezes limitamos a grandeza do nosso Deus. Mas ele vai ter a sua experiência com Jesus, seus olhos vão ser iluminados e ele vai entrar numa nova dimensão. E ele teve uma experiência sobrenatural, porque ele estava indo para Damasco para prender os cristãos. Com carta e autorização, porque ele perseguia os cristãos, aqueles que seguiam Jesus, aqueles que seguiam e serviam no caminho. E ele vai ter aquela experiência porque ele vai ser envolvido por uma luz que era mais clara, mais intensa do que a luz do meio-dia. Imagina uma experiência dessa. Você está caminhando para perseguir os cristãos, de repente uma luz te envolve, que é mais intensa do que a luz do meio-dia. E ele ouve uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele falou, quem és tu, Senhor? Ele falou, eu sou Jesus a quem persegues. Olha só, ele estava perseguindo a igreja, aqueles que seguiam a Jesus, achando que estava fazendo uma grande coisa para Deus, defendendo Deus. E ele vai ser tocado por Jesus, seus olhos vão ser abertos e ele vai começar a seguir o caminho e ele se torna o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E hoje a maioria dos escritos do Novo Testamento foi escrito por ele. Agora, eu nunca tive uma experiência assim. Eu gostaria de ter. Imagina aquela, você está no quarto e de repente entra uma luz e você vê Jesus. E Jesus vem, se assenta ao lado e começa a dar instruções para você. Eu gostaria. Quantos gostariam? Mas eu nunca tive. Mas não é porque eu não tive que eu não creio. Sabe por quê? Porque Jesus vai dizer assim, olha, mais bem-aventurados são aqueles que não me viram. Ele está falando com Tomé, porque ele falou, se eu não tocar em ti, nas chagas, eu não creio. Jesus falou, então toca. Jesus é tão maravilhoso, na nossa ignorância, às vezes nós confrontamos Jesus, mas mesmo assim, na sua habilidade, na sua sabedoria, ele diz, vem, toca. Mas ele vai dizer, olha, mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então eu estou nessa categoria de mais bem-aventurado, porque eu nunca vi Jesus e nunca vi Deus, mas eu creio. Você já viu o vento? Você está vendo o oxigênio que está passando por você aí? Está vendo? Ninguém está vendo. Mas você está percebendo. Porque se o oxigênio, o ar não existisse, você também não existiria. Então algumas pessoas elas dizem assim, olha, ninguém nunca viu Deus, é verdade, ninguém nunca viu Deus. Moisés teve algumas experiências com Deus, de falar com ele face a face, mas essa é uma figura, porque se ele visse Deus e olhasse nos olhos de Deus, ele morria. Homem nenhum viu Deus. Deus ele passa, e Moisés tem essa percepção, Deus se revela, Deus se manifesta em meio a uma sarça ardente. Eu nunca vi, mas porque eu não vi, eu creio, eu sou bem-aventurado. Então você que não viu, você pode ter uma experiência e ser marcado, e crer, e caminhar pela fé. Terceiro, sempre grato e nunca reclamam. Para de reclamar, meu irmão. Ah, está muito quente, ah, está muito frio, faltou energia, o ar-condicionado não está dando conta. Seja grato ao Senhor, este é o dia que o Senhor fez, como diz o Levi e a Bia. Todos os dias eles fazem essa declaração, os meus netinhos, todos os dias. Este é o dia que o Senhor fez, portanto vamos nos alegrar nele. Amém? Você pode dizer isso? Este é o dia que o Senhor fez, portanto eu vou me alegrar nele. Este é o dia que o Senhor fez. Deus, obrigado pelo final de semana, pela quinta-feira, pela sexta-feira. Foram dias intensos de trabalho, dedicação, recebendo. Mas eu sou grato pelo domingo. Nós estamos aqui. Amanhã, segunda-feira. Graças a Deus pela segunda-feira. Amém? E quando amanhecer, eu falava, poxa vida, hoje é segunda-feira. Quando amanhã, assim, segunda-feira brava. Já está formatado o dia para você. Conforme a sua declaração, amanhã quando amanhecer, clarear, você abrir a coxinha assim, graças a Deus, hoje é segunda-feira. Deus vai abençoar o trabalho das minhas mãos, tudo que eu fizer prosperará, porque está escrito. Seja grato pela sexta-feira, que está fechando a semana, o dia do Shabat, o sábado, o descanso, o domingo, o dia da ressurreição. Seja grato a Deus por cada dia. Seja grato a Deus pelo alimento que Ele tem te dado, pela roupa que você tem vestido. Seja grato a Deus pelo ônibus que transporta você. Seja grato a Deus pelo seu carro. Seja grato a Deus pela sua bicicleta. Seja grato a Deus pelo jumento que transporta da carroça. Seja grato a Deus. Imagina. Muitas vezes nós somos tomados por ingratidão, porque fazemos a comparação. Vemos a conquista do outro, somos tomados por ciúme. Quando alguém está caminhando, avançando, prosperando, deve estar transportando drogas. Já, não tem um negócio assim? É o Satanás, meu irmão. Interessante, porque nós vivemos num país quando é como que se você prosperar é uma coisa ruim. E algumas pessoas aí estão querendo inculcar na cabeça que todo mundo tem que ser igual, somos iguais em Cristo Jesus. Mas desde que a terra é terra, vai haver diferença. Jesus disse, olha, os pobres, vocês sempre vão ter com vocês. Ele fala a respeito, de, já havia pobre. Nos dias de Abraão tinha pobres. Nos dias de Moisés tinha pobres. Nos dias de Davi, o maior rei de Israel, tinha pobres. Mas você pode sair da pobreza. E algumas pessoas, elas são pobres aonde? Na alma. Muitas vezes tem recurso, tem dinheiro, mas e a alma? Como está a alma? Como está a sua alma? Você tem tudo para estar bem, mas não está bem. Você come alguma coisa e não fica satisfeito. Você trabalha, você ganha e de repente você percebe que não avança, não prospera. Tenha um coração grato, sempre grato e nunca reclamão. Quarto lugar, coração feliz, lar feliz. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. O coração alegre. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos três promessas, nós temos muitas promessas, mas temos três promessas que são como que palavras específicas, rema para nós. A abundância do trigo, o azeite e o vinho novo. O que isso representa? O trigo fala de alimento, de pão. Abundância, mas não está relacionado apenas à questão física. A palavra de Deus, ela é o alimento que nos fortalece, nos sustenta, nos dá vigor. Jesus disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se existe um alimento em que as pessoas deste mundo precisam, é a da palavra de Deus. É da palavra de Deus. E nós temos esta promessa sobre nós, da abundância do trigo, do vinho novo e do azeite. Quando fala do azeite, o azeite é que produzia luz. O azeite é aquilo que era derramado sobre a cabeça dos sacerdotes, dos profetas, dos reis, e fazia resplandecer o rosto, brilhar o rosto. Olha só que coisa extraordinária. A gente não precisa nem de maquiagem, já brilha. Ou passar maquiagem para tirar o óleo um pouquinho. Tem muito óleo. Olha que extraordinário. E o vinho novo. Quando a Bíblia fala do vinho, fala de alegria. Quando a Bíblia fala do vinho, fala do Espírito Santo, que traz alegria ao nosso coração. Jesus vai dizer assim, ó, Paulo vai escrever a carta aos Efésios, não vos embriagueis com vinho. Preste atenção, a Bíblia não está condenando alguém que bebe um vinho. Apóstolo, você tinha que falar isso logo hoje, que o cachaceiro está aqui. A Bíblia não condena o vinho, desde o Gênesis. Lógico, mas está dizendo, não vos embriagueis com vinho. Se o vinho é uma pedra de tropeço para você, deixa o vinho. Não bebe vinho. Bebe água. Bebe suco de uva. Os fracos comem legumes, os fortes comem carne. Estou brincando. Pastor, essa doutrina abriu um campo aqui meio perigoso. Não tem problema. Falou, bem que eu gostaria disso mesmo. Já vou sair daqui para comprar umas garrafas de vinho. Ah, calma lá, viu? Mas o lar feliz, um coração feliz tem o quê? O lar feliz. Como é bom você estar num lar onde todo mundo está feliz. A esposa está feliz. Meu irmão, nada melhor do que você ter uma esposa feliz. Não tem. Uma esposa feliz, meu irmão. Eu escrevi um livro chamado Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. Vai lá. Compra o livro e dá para a esposa. E você também lê, porque você, o homem, é o responsável pelo seu jardim. O homem é o responsável pelo seu jardim. As pessoas hoje vão no nosso centro de treinamento, que é o CETOC, elas ficam maravilhadas, maravilhadas. As flores, a exuberância. Eu estive em Versalhes, na França, vindo de Israel, não fui lá para passear. Era uma, senão você vai, poxa, posso ter ido na França. Oh, miséria, eu estava vindo de Israel, fez uma pausa, e a gente muitas vezes tem um dia, que algumas pessoas assim, falam, pelo amor de Deus, o apóstolo esteve na França, estive na França, estive na Suíça, estive em todos os países da Europa quase, agora quero ir para o leste europeu, quero conhecer a Polônia, ver a história ali, os campos de concentração, para orar, para que haja transformação naquele lugar, mas era uma vinda, voltando de Israel, para você não ficar aí perturbado na sua cabeça. Tem pessoas assim, fica, não se alegra com a conquista do outro. E se você se alegrar com a minha conquista, você vai para Israel comigo. E a gente volta a passar na Europa. Você fala, meu sonho é conhecer Versalhes e o jardim. É uma exuberância, meu irmão. Mas aquela exuberância toda é fruto do investimento de alguém, do cuidado de alguém. Quando nós chegamos, fala assim, nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Todos nós fomos abençoados. Agora preste atenção. Você chega num lugar lindo, maravilhoso. Aquilo ali não foi assim. O gênio da lâmpada manifestou, fala, faça três pedidos. Falou, um gramado maravilhoso, flores assim, e aconteceu. Não, é investimento, é tempo, é dedicação, recurso financeiro, para aquele lugar seja transformado. Preste atenção. Tudo pode ser transformado. Esses lugares áridos aí, que você vê, olha e não vê beleza, tudo pode ser transformado. Meu irmão, uma mulher feliz, contente, meu irmão, é a coisa mais maravilhosa do mundo. O homem é o responsável pelo jardim. Aposto, deixou os homens de fora, eu não vou entrar nem nessa seara, senão a gente vai pegar as mulheres, mas eu quero ficar bem com as mulheres hoje, então não vou entrar na seara dos homens. Coração feliz, lar feliz. Agora, atente para isso aqui. Quinto, o grande lucro. Você já pensou em ganhar mais? Quantos pensam em ganhar mais? Só umas 10 pessoas, o restante não vai ganhar menos. Quantos pensam em ganhar menos? Ninguém. Não é verdade? Todos nós pensamos em ganhar mais, produzirmos mais, sermos bem-sucedidos. Isso faz parte da natureza de Deus em nós, queridos. Existe uma diferença entre a avareza, a ganância, a usura. Isso é do diabo. Paulo, ele diz, Timóteo, dá uma ordem aí, exorta os homens para que eles não sejam altivos. Manda aos ricos deste mundo que eles não sejam altivos, soberbos, arrogantes, prepotentes. Nem ponham a confiança ou a esperança na incerteza das riquezas, mas coloquem a confiança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Olha a dimensão que Deus quer nos levar. Algumas pessoas pensam mesmo que Deus está querendo tirar alguma coisa da gente. Quando temos a oportunidade de dizimarmos, de ofertarmos, de primiciarmos, algumas pessoas na concepção equivocada dizem, olha, estão tentando tirar alguma coisa da gente. Você acha mesmo que você poderia entregar alguma coisa a Deus sem que antes Ele desse a você? Ninguém pode. É impossível. Nós não temos como dar a Deus nada sem que antes Ele tenha dado a nós. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, olha, grande fonte de lucro é a piedade. Atente para isso. Grande fonte de lucro. Algumas pessoas quando vêm falar de Bitcoin, pirâmide, essa coisa, ficam todas alucinadas, meu irmão. E todos eles entram pelo cano. Eu não vi nenhuma dessas pirâmides dar certo. Nem a do Egito deu certo. Está lá aquele trem lá, como um museu. Pirâmide é sepultura. É. É túmulo. Pirâmide é túmulo. E aí as pessoas vão lá, ai, eu vou entrar numa pirâmide. Já entrou no túmulo. Quebram, meu irmão, eu já conheci tantas pessoas que quebraram a cara, mas é por causa da ganância. Aquela proposta, você vai investir um, vai receber dois, você vai investir dois, vai receber quatro. Quando chega no quatro, meu irmão, estoura a pirâmide, aí o cara cai para o zero, daí fica sem nada. Grande fonte de lucro é o quê? A piedade com contentamento. Aqui está a diferença. O que é a piedade? É você estar comprometido com as coisas de Deus, isso é piedade. Você está comprometido, voltado, reverencia a Deus, se entrega a Ele, se rende a Ele, que cuida das coisas espirituais. E também aquele que estende a mão para atender as pessoas, o necessitado, o órfão, a viúva, se move em piedade. Grande fonte de lucro é a piedade, mas com contentamento. Agora essa daqui, 6, o que está escrito aqui? Ah, eu sabia que esse povo evangélico é tudo armamentista. Está todo mundo comprando armas. Não está falando disso não. É somente uma expressão para ativar algo em você. O que, que ele está dizendo? Planeje antes de agir. Faça um planejamento. Jesus disse, olha, se alguém vai construir uma torre, faça um planejamento. Avalie o custo para depois começar. Eu amo os arquitetos. Eu tenho falado a respeito disso. Os arquitetos, meu irmão, quando eles vão construir, algumas pessoas, elas ficam inventando puxadinho nas casas. Constrói a casa assim, vai puxando de cá, puxando de lá, vira uma marmota. Meu irmão, ah, mas o meu projeto é pequenininho, eu sou o arquiteto da minha vida. Deus é o meu arquiteto, o grande arquiteto, e eu sou o arquiteto. Meu irmão, vai no arquiteto. E contrata um arquiteto bom. Ele vai ver coisas que você não vê. Entendeu? Você vai ter menos estresse. Um detalhe. Porque as coisas estão onde? No detalhe. As maravilhas estão nos detalhes. Foi um organizer lá em casa. Ele é extraordinário. Depois, se você quiser, eu peço o nome dela para mim, que eu indico para você. E ela foi, minha irmã, é impressionante. A gente pensa que as coisas estão organizadas, mas quando chega alguém mais organizado, meu irmão, aí que você percebe que não está tão organizado assim. Percebe? Mire antes de atirar, planeje antes de agir. E hoje, abençoados para abençoar. É a última, vamos fechar. A base de uma vida mais que abençoada está na fidelidade a Deus e na sabedoria para administrar aquilo que Deus confiou a nós. A base para uma vida abençoada está na fidelidade a Deus Se você é fiel a Deus, você é fiel ao seu esposo, você é fiel à sua esposa. Não tem como você dizer assim, olha, eu sou fiel a Deus e você é infiel à sua esposa, ao seu esposo. Não tem como você ser fiel a Deus se não for fiel ao esposo e ou à esposa. Fiel à noiva, aquela que você está comprometido. Não tem como você ser fiel a Deus e ser infiel nos negócios. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, ele é simplesmente um mentiroso. Então, como você vai dizer, eu sou fiel a Deus, se você não é fiel ao seu esposo, à sua esposa, não é fiel nos contratos, não é fiel e não honra a palavra que você deu? A Bíblia diz que aquele que dá a palavra, nem com dano seu muda. Tem algumas coisas que parece que a gente está perdendo em ser fiel, em ser leal, em ser honesto. Mas não, queridos. Lá na frente você vai perceber que é uma grande fonte de lucro a fidelidade. Mas a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. É Deus que dá sabedoria. Interessante, fiquei pensando a respeito disso, porque Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá. Ele dá abundantemente. E eu fiquei imaginando e pensando, mas a sabedoria vem de Deus, porque Salomão ele pediu sabedoria, Deus deu sabedoria. Mas em Provérbios está escrito assim, olha, anda com o sábio, ouça o sábio e cresça em sabedoria. Então você pode ouvir alguém que é sábio e crescer em sabedoria. Quando você se conecta com um tolo, você tem todas as possibilidades de se tornar um tolo. Observe esse texto, Gênesis capítulo 12, versículo 1, e a gente vai indo já para o fechamento. Diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora, observe o versículo 3, a parte B, diz, em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Olha que extraordinário. Deus está dizendo a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Nunca amaldiçoe a nação de Israel. Nunca amaldiçoe a descendência de Abraão. É um princípio bíblico. E algumas pessoas, da sua ignorância, diante desse cenário que estamos vivendo, Gaza, os palestinos, a questão não são os palestinos, queridos, a questão é o Hamas, e as pessoas não entenderam. Porque no estatuto do Hamas diz que o propósito deles é o quê? Eliminar, destruir Israel. A guerra não é com os palestinos, é com um grupo terrorista. E nós somos incitados a nos levantarmos e liberarmos palavras de maldição contra Israel. Mas Deus está dizendo, Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Agora, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo, Abraão, eu vou fazer uma aliança com você, e vou te abençoar numa dimensão tal, que você vai poder abençoar as famílias da terra, as nações da terra. Imagina o nível de bênção que Deus tinha para Abraão. Imagina o nível de bênção que Deus tem para você. Deus quer levar você para viver nesta dimensão, uma vida mais que abençoada. Com que propósito? Ostentação? Demonstração de grandeza? Não, para que você possa abençoar as famílias da terra. As famílias da terra. Pense a respeito disso. Uma vida mais que abençoada vai nos levar nesta dimensão para abençoarmos todas as famílias da terra. Eu quero destacar aqui um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 9. A vida do mordomo fiel, ela é agradecida. Eu fiquei imaginando e pensando a respeito deste texto. Olha que extraordinário. Quando você abençoa alguém com provisão, quando você abençoa alguém com provisão, geralmente você ouve de volta uma palavra dizendo, Deus te abençoe. Quando você encontra uma pessoa carente, necessitada na rua, Não importa o valor que você dá a ela. Se é R$2, R$5, R$10. Quando você dá a esta pessoa qualquer valor, o que que você ouve dessa pessoa? Deus te abençoe. A maioria, 99%. Pode ser que um olhe assim, miserável. Não, é raro, não é verdade? É raro você ouvir de alguém que você colocou alguma coisa nas mãos dele, uma palavra de maldição. Isso é tão maravilhoso, porque a vida de um bom mordomo, e nós somos mordomos de Cristo, ela vai receber graça diante das pessoas, e nós seremos abençoados pelas pessoas. Interessante, nós estamos construindo no Los Angeles, e há um comentário no bairro todo já. Eles estão percebendo e vendo o que está acontecendo. E a gente está lá calado, estava com os tapumes fechado, agora abrimos um pouquinho mais. Imagina, chegando, trazendo transformação. Chegamos, o esgoto chegou, passou, não tinha esgoto. Fizemos um asfalto na rua lateral. Imagina a transformação. Aquelas pessoas estão assim. E não vão nos amaldiçoar, vão nos abençoar por aquilo que estamos fazendo por eles. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Observe esse texto, 2 Coríntios 9, 12, já vamos indo para o fechamento. Já falei segunda vez, eu falo três vezes, daí eu concluo, tá bom? Para você preparar a alma, ficar mais tranquilo. Que hora que vai terminar? Que hora que é o almoço? Calma, hoje tem o dia todo, você está com sua família. Depois que você sair daqui, imagina que tempo precioso você vai ter com a família. Olha o que ele está dizendo, porque o serviço desta assistência não só supre as necessidades dos santos, que da igreja, do corpo, porque nós somos uma família. E nós suprimos as necessidades uns dos outros. É inconcebível que alguém no nosso contexto de família espiritual passe necessidades e nós não nos importemos com elas. Nós nos importamos com cada irmão, com cada filho da casa. E é um princípio bíblico. A Bíblia diz que se nós não cuidarmos dos domésticos da fé ou da própria casa, nós somos pior que os incrédulos. Então é um princípio. Agora, lógico, existem pessoas que têm atos de irresponsabilidades e nós não assumimos o ato de responsabilidade. Ela gasta o cartão dela, posso ter um problema, meu cartão gastei demais, dá para pagar? Lógico que nós não vamos pagar. Você vai ter que passar pelo processo para aprender a não gastar além do que você pode gastar. E aí o silêncio da morte. Não é verdade? Mas alguma pessoa passou por uma crise, uma necessidade, não conseguiu pagar o aluguel da casa, vai ser despejado. O que aconteceu? Passei por um problema financeiro, enfermidade, gastei com medicamento, saiu do orçamento, alguma coisa dessa. Não, eu fiz uma viagem para o Caribe e gastei demais, a igreja pode me ajudar? Não. Sim. Mas aí meu irmão, é clamar a misericórdia de Deus. Deus pode? Deus pode. Tem um deserto, Deus põe a mesa. Mas a irresponsabilidade, ela é tratada também por Deus. Está entendendo? Você está percebendo? Você está compreendendo? Agora atente para esse texto. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. 14. Observe isto. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Quando você honra alguém e presenteia alguém, porque o presente é uma expressão de honra, algumas pessoas não aprenderam a honrar. E quando se fala em honra, algumas pessoas dizem que ela está reivindicando algo em benefício pessoal. A honra é uma expressão da condição da nossa alma. A Bíblia diz que o presente ele alarga o caminho e abre caminhos para que você acesse pessoas. Mas na nossa mente é uma concepção equivocada em relação a um presente. Porque vivemos num mundo, muitas vezes, deturpado, corrompido. Ele está dizendo, olha, quando você contribui, e essa contribuição chega a pessoas que estão com necessidades, essas pessoas que recebem a provisão, elas vão orar por vocês de uma forma afetuosa. Ó. Hã? Existe coisa melhor do que ter alguém orando por você? É exatamente isso que está dizendo. Nós fomos abençoados para abençoar, e quando você contribui com alguém, participa da dor dessa pessoa, ela se torna uma pessoa agradecida. Algumas pessoas, elas se esquecem muitas vezes dos benefícios que receberam, se tornam esquecidas, mas a maioria das pessoas nunca vão se esquecer. Quero destacar um outro texto, Provérbios capítulo 11, 26. Eu quero ler esse texto em duas versões. A primeira: ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Eu não entendi. Essa é uma tradução. Então eu vou ler uma outra versão e você vai entender. Estão preparados? Prontos? Observe essa outra versão. O comerciante que armazena mantimento, esperando preço alto, é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Nesse contexto bíblico, as pessoas viviam, muito, a maioria, da agricultura. Era um meio da subsistência. Então as pessoas, elas colhiam, elas armazenavam, elas retiam, para que o preço fosse elevado. O que acontecia com o povo? Revolta, amaldiçoava. Ele é um maldito, ele é um avarento. E ao invés de liberar a palavra de bênção, liberar a palavra de maldição. Mas aquele que abre o celeiro e fala: não, está aqui, eu vou vender. Colocar à disposição. Ele é o quê? Ele é louvado, ele é abençoado pelo povo. Então aquele que é generoso e entra nessa dimensão de uma vida mais que abençoada, as pessoas vão ser agradecidas e vão se expressar com bênçãos ao seu favor. Percebe? Vou encerrar. Nós podemos sim vivermos uma vida nesta dimensão, mais que abençoada. Mais que abençoada. Eu acredito que você pode sair desta vida de estresse, confusão mental, confusão de relacionamento, agressividades, essa loucura que o mundo está vivendo, para viver em Deus. Posto, mas tem uma bolha aí que vocês vivem? Não, nós não vivemos numa bolha, o mundo é real, mas tem também o sobrenatural, tem aquilo que diz respeito à fé, que transcende a mente, essa dimensão que a gente vai vivendo. Nós encaramos o mundo no dia a dia, trabalho, desafio da criação dos filhos, a família, o sustento, mas existe um meio em Cristo Jesus para entrarmos nessa dimensão. Jesus faz um convite para você nesta manhã: vinde a mim. O que vocês vão ministrar?
Hã? A bênção.
O que é essa bênção? Não, eu quero outra, aquela última que cantou. É, gratidão. Jesus faz um convite para você hoje. Você está cansado? Sobrecarregado? Ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tem um jugo. Mas ele diz: o meu jugo é suave. O jugo de Jesus é suave. Algumas pessoas invertem: ah, servir a Jesus é tão difícil. Ah, servir a Jesus, você não pode isso, você não pode aquilo. O que não pode? Paulo diz: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. É diferente, você tem uma opção de escolha. É você que escolhe. Não tem um cabresto para te puxar. É uma decisão. Na nossa vida, tudo passa por uma decisão. Nós fazemos as nossas escolhas e nós nos tornamos reféns, prisioneiros daquilo que nós escolhemos. Escolhe Deus, escolhe o caminho, escolhe Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Há descanso em Jesus. Talvez você chegou assim debaixo de uma pressão, com uma panela de pressão, a frigideira. Você vai sair daqui aliviado, por Jesus e pela sua palavra. Curva a sua cabeça, nós vamos ministrar, depois eu quero orar por você e com você.